Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é mais um programa da Rádio Assembleia e hoje o programa é com a jornalista Ana Luzia Micos e comigo, Odilon Araújo. Hoje temos um programa muito especial, é que recebemos como convidado aqui no nosso estúdio da Rádio Assembleia o deputado pastor Edson Praxic. 5 mandatos aqui na nossa Casa de Leis, 20 anos de dedicação a esta causa pública e o envolvimento em vários projetos importantes na nossa Assembleia.
O deputado participou como relator em 2 comissões especiais que analisaram o regimento da Casa de Leis, participou de CPIs de impacto como a de roubo de cargas no Paraná e é autor de dezenas de projetos de lei. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso programa na Rádio Assembleia.
Eu me sinto honrado, lisonjeado pela oportunidade de falar com todo o povo paranaense.
Deputado, também agradeço, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor foi eleito para o seu primeiro mandato em 1998.
Verdade.
Como era o Paraná naqueles tempos? Que desafios o senhor encontrou ao chegar aqui na Assembleia Legislativa?
Faltaria tempo enumerar os desafios, porque eu não venho de uma família de raízes políticas. Portanto, um verdadeiro anencéfalo político. Saio de um outro ambiente completamente atípico à política, propriamente dito, e tive que redescobrir tudo, reinventar-me, adequar-me. Então, foram muitos desafios. Primeiro, porque eu estranhava o comportamento dos pares, né?
Por exemplo?
Eu venho de uma situação em que você fala, o tribuno fala, e 100% dos ouvintes prestam atenção.
Uhum.
Aqui, o primeiro choque foi esse. Os tribunos ocupavam os microfones da casa e ninguém prestava atenção. Eu achava isso, além de desrespeitoso, a coisa mais absurda da face da Terra. Eu falei, mas como pode? Então, o que ele fala não tem importância, né? Algumas vezes ocupava a tribuna e também estranhava, né, que não havia essa receptividade, essa atenção, essa importância na sua fala. Foi um grande desafio, confesso. Né?
Uhum.
E teve outros também, né? Adequar-me a certas situações, a celeridade dos processos, porque em determinados momentos a quantidade de leis, propostas de leis em que você tem que estudar uma diversidade de assuntos completamente variados, você tem que entender um pouco de meio ambiente, tecnologia, saúde, educação, segurança pública, quer dizer, um horror.
Uhum.
Mas como que se consegue isso? Manter a atenção num projeto de lei quando existem dezenas, centenas, às vezes, de projetos completamente diferentes. Então, foram um desafio.
Agora, essa questão da hora da palavra, né?
Sim.
Que você está lá, já se acostumou com isso? Isso mudou um pouco? Existe uma explicação para isso?
Explicação.
Então, eu queria que você deixasse claro.
Eu não posso dizer que essa seja a única explicação, mas
sim,
eu percebi, diferente do que as pessoas pensam, quando o tribuno fala e ninguém sequer está atento à fala do tribuno ou de quem se pronuncia, é muito diferente, porque existem casos e casos. Por exemplo, nós três somos deputados da mesma região, portanto, somos adversários políticos, concorremos votos no mesmo universo. Então, eu, enquanto seu adversário, não posso dar o braço a torcer de que a sua fala é importante. Então, eu simulo, eu finjo, eu represento desenhá-lo. É comum o deputado pegar um celular em plena sessão plenária e estar conversando com alguém que, às vezes, sequer fez ligação. Mas pode ter certeza que essa pessoa é o mais atento à sua fala porque somos concorrentes. Esse é um caso. Existe outro caso, que aquilo que se fala é tão específico para um eleitorado que não diz respeito ao meu eleitorado, às minhas bandeiras em que eu defendo, às quais defendo. Existe o terceiro fator. Às vezes o assunto é muito técnico. Há deputados que são formados em saúde, são médicos. Então entram no universo da medicina que a linguagem não me atrai, mesmo eu sendo parlamentar. Então, começa a falar de bacilo, bactéria, vírus, coisas que a pessoa desconhece. Eu, enquanto formado em tecnologia, falo em tecnologia bit byte, e é uma coisa completamente diferente, fora do universo. Por isso, não dou atenção. Aos tribunos que fazem uso da televisão, das comunicações, para explorá-las posteriormente nas redes sociais hoje, né, que estão em moda, em alta. Existe também aquele fato de que o tribuno tantas vezes ocupa a tribuna falando dos mesmos assuntos que torna-se enfadonho ouvi-lo. porque já sabe o começo, o meio e o fim da sua fala. Às vezes oposição por oposição, às vezes uma crítica que já vem sendo requentada durante muito tempo. E finalizo também com uma última alternativa. Hoje nós vivemos um mundo tão globalizado e acelerado que existem pessoas e os parlamentares, em sua maioria, conseguiram desenvolver uma múltipla atenção. É como o jovem. Ele está ouvindo a música, está navegando na internet, está interagindo pelas redes sociais, está estudando tudo isso ao mesmo tempo. Eu, como venho de uma outra geração...
Se bobear até num game.
Se eu escrever em mascar chiclete, eu arrisco morder a língua, porque eu não consigo fazer duas coisas. Mas, no plenário, o parlamentar consegue desenvolver essa habilidade, posso assim afirmar.
E, deputado, e você estava falando que veio de outra área que era acostumado a ser ouvido, né?
Sim.
Porque trabalhava em rádio, era locutor, administrador...
Eu costumo dizer que eu sou radialista por profissão, porque foi a oportunidade que o meu segmento religioso me permitiu, né? Então, radialista por profissão, pastor por vocação, tive o privilégio de me formar, me graduar e pós-graduar em tecnologia, mas no quesito outro ambiente, como pastor, você tem um rebanho, você tem pessoas que quase que ficam em transe, posso assim dizer, tão atentas, tão dedicadas à sua fala, sem interrupções, sem pessoas se levantando, sem conversas paralelas. Quando eu chego aqui, é justamente o contrário. Então, eu recebi um choque.
Deputado, o senhor é pastor, traz essa, né, toda essa experiência também para dentro da Assembleia, de 1998, a partir de 1999, corrigindo, e também o senhor tem essa formação em tecnologia. Como é que foi aplicar seus conhecimentos aqui na nossa Casa de Leis? Foi possível isso, trazer um pouco da sua história de vida e de experiências para transformá-las em benefícios aí à nossa sociedade? De que maneira?
Oportuna e inteligente a sua pergunta, porque quando eu fui escolhido para disputar o pleito, completamente anencéfalo à política, um ilustre analfabeto político, como Bertolt Brecht mesmo definiu. E eu pensava comigo, sozinho, no centro de Curitiba, falei, meu Deus, me foi proposto um desafio, me foi imposto um desafio, e eu não posso deixar de desejar. Não entendo nada político, mas alguma coisa pode me auxiliar para tal tarefa. E passando numa das ruas de Curitiba, eu vi uma placa, um anúncio sobre informática, curso de informática, Windows 98. Eu falei, esse negócio provavelmente pode me auxiliar. Talvez não tenha correlação, mas eu acredito que isso me auxilie. Entrei no primeiro curso de tecnologia, de informática, um curso básico, né? Me apaixonei pela tecnologia, pela informática e não parei mais. Tanto que quando aqui cheguei, já como deputado, fui autor de uma proposta de lei da substituição dos softwares proprietários pelos softwares livres. Mas para defender isso, eu tinha que entender software livre. Uhum. Então foi quando eu mergulhei mesmo na área de tecnologia e fui me graduando na área tecnológica.
Tá certo. E, deputado, naqueles primeiros anos ali, depois que o senhor se adaptou com a...
com o ritmo da casa.
Esse ritmo, com essa diferença, assim. Como é que o senhor se preparou aqui dentro também? Porque o senhor também falou que, além de ter que conhecer de tudo, né? De meio ambiente, de saúde, segurança, o senhor também se envolveu na parte interna do regimento da casa, que é como tudo funciona, né? Como é que veio esse interesse também?
A questão do regimento interno, ela é muito curiosa também. É um fato que marcou para mim. Porque em um dos períodos de modificação do regimento interno, que houve algumas vezes que o regimento foi alterado, melhorado, adaptado, o presidente, à época, ele submeteria à votação do plenário o novo regimento, à época. E os parlamentares se recusaram em votar, porque disseram não ter tido tempo suficiente para ler o regimento. Isso tendo em vista que o regimento já estava à disposição dos parlamentares, salvo engano, há um ou dois meses. O presidente, então, indignado com esse questionamento, às vésperas do recesso do meio do ano, ele disse, olha, embora eu duvide que alguém leia esse regimento, porque já está dois meses à disposição, ninguém se interessou, não vai ser agora que vão se interessar, mas então eu postergarei a votação desse regimento pós o recesso. Aquela fala, embora não mal educada, me soou não muito bem, porque eu não gostei de ser generalizado. o presidente, com todo respeito, não poderia dizer que ninguém leria o regimento. Então aquilo me soou como um desafio. Então eu li naquele período 10 vezes o regimento.
Decorou.
É, então quando chegou para votar o regimento, eu já tinha uma maior afinidade com as coisas, porque já entendia algumas coisas no dia a dia da casa, somado ao conhecimento literário. Então, essa é um fator muito importante. O segundo é ter me adaptado. Não existe nada melhor do que você ser submetido à prática, seja na culinária, no aprendizado do idioma. Uma coisa, você está no banco escolar aprendendo a língua, outra, você está com nativos, né? Ou você aprende a falar a língua, ou você vai sobreviver tomando Coca-Cola e comendo pizza o resto da vida, porque é uma coisa quase que universal em todos os países. Uhum. Então, isso me ajudou bastante. O ser forçado, ser compelido a adequar-me por questões de sobrevivência.
Agora, ao longo desses 20 anos, o que mudou dentro da Assembleia, no ritmo de trabalhos aqui, na conduta, inclusive, dos deputados, o que mudou no nosso estado do Paraná?
A época, quando aqui estive, tanto o agrupamento, o nível dos parlamentares se destacava por algumas peculiaridades que foram diferentes a cada nova legislatura. Deixa eu ser mais claro. À época, a oposição era muito aguerrida, muito melhor organizada, isso do meu ponto de vista, se não me foge a memória, eram 14 oposicionistas, excelentes tribunos, pessoas que me inspiraram. E eu, quando ouvi atentamente, porque diferente da maioria, que não prestava atenção, entre aspas, ou seja, já tinham desenvolvido a habilidade de multifacetadamente prestar atenção em tudo e todos, eu prestava atenção nas palavras. Cada gesto, cada colocação das palavras, as conjugações verbais, tudo para mim era novidade. E eu dizia comigo, um dia eu conseguirei me expressar a esse nível. Porque nós sabemos um pouquinho de comunicação, que comunicação não é o que você fala, não é o que você diz, é o que a pessoa entende. Isso em qualquer meio de comunicação, não diferente ali nos microfones do plenário. Então, essa era a ambição que se despertou. Então, na primeira legislatura, magníficos tribunos. Orlando Pessutti, Valdir Pugliese, Caíto Quintana, o próprio Nereu Moura, que se perpetua até hoje. Então, eram pessoas que me deixavam extasiado. Na segunda legislatura, o destaque já não era mais para os tribunos. Então, se tinha mais articulações. Eu percebi um pouco do que era melhor a cada nova legislatura. Aprendi desde que aqui cheguei que era imprescindível que você tivesse uma palavra só, fosse uma pessoa firme no que dissesse, uma vez palavra empenhada, não poderia voltar atrás. E segundo, que você tinha que ser uma pessoa que aglutinasse. Porque ainda que fora os muros da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, você faça milhões de votos, aqui dentro você vale democraticamente um voto só. Então, quando você se aglutina, quando você consegue convencer um ou dois, três pares a seguir a sua sugestão, você passa a dominar.
Ganha força.
E Deus me deu essa graça. Porque desde o primeiro momento, aglutinei com dois, com três, e sempre me mantive. 3, 4 pessoas votando quase que incondicionalmente comigo. O que me fez perpetuar-me até hoje.
E o Paraná, assim, o estado do Paraná, como se comportava? Era, como é que era lá, como é que está agora?
Eu vou dizer, isso também é curioso, até perdi um pouco o fio da meada, e obrigado por você ter resgatado a pergunta da colega, né? Me lembro de um deputado oposicionista que ele fez a seguinte menção. À época, o governador Jaime Lerner, ovacionado em qualquer lugar que entrava, e ele fez o seguinte comentário. No primeiro mandato, que eu não estava ainda deputado, comentava o deputado Nereu Moura, era muito difícil fazer oposição. Porque imagine você estar num teatro, vinha o governador Jaime Lerner, as pessoas se levantavam espontaneamente para aplaudi-lo. Como fazer oposição a um homem que tem quase que 100% de aprovação? É o que acontece hoje com as figuras que estão em destaque, o próprio juiz Moura, o próprio Bolsonaro, ele vai nos lugares, as pessoas o ovacionam. Como fazer oposição a essa pessoa? Mas com o próprio desgaste próprio da função, e acertar, a gente não acerta sempre, esse desgaste era explorado. Então, em alguns pontos, politicamente, vejo que o Paraná ele foi projetado estrategicamente com uma imagem muito positiva. Essa imagem foi se perdendo. Me recordo uma viagem que fui para um outro estado e quando me identifiquei sendo do Paraná, o motorista, o taxista, disse: poxa, você vem do Paraná, aquele estado perfeito. Ele o descreveu como se fosse o país das maravilhas. E para eu dizer para ele que não era bem daquela forma, então essa era a diferença entre aquela época e hoje. Né?
E, deputado, e os eleitores? Hoje, até você, o senhor comentou sobre as redes sociais, hoje é muito mais fácil você ter acesso e, né, apresentar suas ideias e isso ser disseminado. Mas assim, o eleitor hoje ele está muito mais participativo, mais interessado.
Mais informado também.
É, antes de entrar dentro, vocês sintam-se à vontade de me chamar de você. Tem em mim um amigo, um companheiro.
Pois não.
Bom, eu vejo diferente um pouco daquilo que as pessoas geralmente externam. Ah, o Brasil está em crise política. Eu vejo que houve um grande despertar da atenção do eleitor, seja ele o mais inculto, culto, para a política. As pessoas estão mais atentas de quem são seus representantes. Esta foi a melhor eleição onde as pessoas se preocuparam em saber quem é quem na ordem do dia. Isso fará toda uma diferença a partir de então.
Agora, só para somar isso que o senhor nos traz como informação, mas também isso é um reflexo de como a informação está se propagando, né, ao longo desses 20 anos. A forma, a agilidade na comunicação, sobretudo nas redes sociais, aí, ela, é claro, existem as fake news, mas ela ajuda também a multiplicar informações consideradas muito importantes.
Com essa proliferação ou essa facilidade de divulgação, extrai dois pilares primordiais. O primeiro, percebeu-se que o meio político não é o único meio que se corrompe ou é corrompido. Que toda e qualquer organização, todo e qualquer grupo organizado tem bons e maus. A sociedade percebeu isso. Outrora achava-se que existia um partido perfeito, imaculado, em que ninguém derrapava sequer ou falhava. Hoje se percebe que ele é formado, todos, de pessoas que são sujeitas a erros, deslizes, percalços e tudo mais. Isso foi muito bom. Como também outros poderes e outras organizações são tão ou mais corruptas ou corrompidas do que o meio político. Isso é um ponto muito positivo. O segundo, que outrora a mídia era muito em torno de um grande modelo de mídia.
Direcionava-se.
Exato.
Muito, né?
E nem sempre, ou a maioria das vezes, aquilo que se passava como verdade absoluta não era daquela maneira. Então, com o advento das próprias redes sociais, internet e tudo mais, as pessoas puderam confrontar. Não, mas esse meio de comunicação diz isso, esse diz aquilo, eu vou tirar minhas conclusões a partir de então. Isso foi muito positivo. Está sendo, e acredito que será a partir de então, o diferencial, o divisor de águas.
E durante esse tempo aqui, deputado, o que o senhor mais gostou de ter presenciado, acompanhado, e o que o senhor não gostaria de ter?
O que eu mais gostei das pessoas. Eu poderia falar várias coisas, centenas, milhares de coisas, mas é impressionante como subestimei esse poder, subestimei as pessoas. Porque quem não vive, não convive nesse meio, tem, quer admita ou não, um grande preconceito. Eu achava que todo político era ladrão, corrupto, marginal, visando apenas os seus interesses pessoais, e me choquei quando descobri pessoas extraordinárias, pessoas honestas, corretas, trabalhadoras, pessoas abnegadas. Existem aqueles que se desviam, existem aqueles que dão um mau exemplo, sim, como em todo e qualquer organismo, toda e qualquer organização. Mas muita gente que merece louvores, merece aplausos. Isso me motivou, porque se existiam e existem pessoas tão empenhadas a fazer o bem, com muitas limitações, e aqui vale o seguinte destaque: o poder legislativo dos poderes é o poder que menos pode. E ainda mais o poder legislativo estadual, porque nós somos, me desculpe os que discordarem, vereadores melhorados, né? e deputados federais com menos poder. Por quê? Porque quase que tudo que a gente tenta propor ou é inconstitucional, ou não é da nossa esfera, é esfera local, município, é esfera federal, em âmbito da União, e você fica de mãos atadas. Então, você não pode muitas coisas. Não foram poucas as vezes que atendi colegas frustrados, literalmente falando, porque não alcançaram seus objetivos. Achavam que iam chegar aqui com uma varinha de condão e iam mudar tudo, revolucionar suas cidades que quase representavam, mudar, transformar, e saímos daqui frustrados. Então, eu vejo que o que mais marcou foram as pessoas, e não só os parlamentares, o funcionalismo público. Porque a gente tem a má impressão de que todo funcionário público é vagabundo, é preguiçoso, desdenha do cidadão, e não é bem assim. Existem pessoas que realmente dão a vida e merecem o salário que ganham, de todas as esferas, desde o zelador ao parlamentar.
Agora, nesse período todo, foram dezenas de leis, né?
Sim, mais ou menos 80.
80 leis. E quais o senhor considera as suas maiores realizações aqui nesta casa?
Isso é uma covardia, porque é como se dissesse assim, qual o seu melhor filho? Tem uma história.
Mas vamos contar uns dois, especial, três destaques aí, deputado.
Eu
já que
especial,
não dá para contar os
de
tempos.
Fato, as minhas leis, elas têm uma história, todas elas. Porque as principais, eu não me envergonho, pelo contrário, me orgulho do que eu vou dizer, são oriundas ou da minha equipe, porque se aqui cheguei e concluo 20 anos de deputado, como estando deputado, devo isso a Deus, indubitavelmente, mas devo à minha equipe. Eu devo àqueles que foram ombro a ombro comigo, o complemento nos momentos em que eu não tinha como avançar mais. Porque é impossível, voltando ao status quo do assunto, né? A origem. Eu não entendo o meio ambiente, mas eu tinha pessoas do meu lado que entendiam. Eu não entendo propriamente da parte advocatícia, jurídica, mas eu tenho bons advogados, e assim sucessivamente. Então, as principais leis, as leis que realmente saltam aos olhos, começaram ou do diálogo com a minha equipe, ou do diálogo de pessoas que vinham trazer suas queixas, suas lamentações.
A participação popular mesmo,
né? A participação popular. Se fala muito em governo participativo, eu tive a graça de realizar um mandato participativo, onde as pessoas se queixavam e diziam, não se pode fazer uma lei para coibir isso, aquilo outro. A exemplo, a proibição da cobrança do cheque caução. Um cidadão vinha me pedir, à época, R$3.000. E eu perguntei, senhor, eu não tenho R$3.000, mas por que o senhor se endividou com R$3.000? E o homem, em lágrimas, ele disse, tive que garantir o internamento do meu filho. Eu falei, mas como assim? Não, porque garantiu o meu filho uma vaga no hospital, eu tive que dar um cheque caução. Eu nunca tinha atentado para isso, porque, graças a Deus, eu nunca tinha passado aquela situação.
Uhum.
Eu tentei reverter a situação junto ao hospital, que eu confesso, não é querendo me negar da informação, porque eu não tenho papas na língua. Tentei fazer a reversão daquele dinheiro, que achei um absurdo, porque o homem teve que se endividar para garantir o internamento do filho. Foi quando criei, a muitas mãos, a proibição da cobrança prévia dos internamentos, quando por ocasião de dor, risco de morte, agonia, sofrimento, e essa lei repercutiu.
Muito legal.
Foi esquecida e, lamentavelmente, foi relembrada porque teve um fatídico dia que uma criança, ela acabou não tendo a devida assistência porque um hospital tentou a prática. A lei, ela garante a proibição dessa prática e, se caso haja insistência por parte do hospital público ou privado, ele deve devolver em dobro o valor cobrado. É uma brilhante lei que começou na conversa com a minha equipe e um cidadão comum. Falando de outra, o desfibrilador, a obrigatoriedade do equipamento de ressuscitação cardíaca em lugares de grande fluxo de pessoas. Faculdades, universidades, cinema, shopping centers, estádios de futebol. Porque, em ocasião, dois atletas haviam morrido. O atleta da Serginho, seleção de Camarões, e do São Caetano.
Isso.
E eu conversando com o meu assessor de imprensa, que é apaixonado por futebol, e disse, poxa, em pleno século XX, na época, pessoas morrerem por falta de um equipamento como esse, o desfibrilador, nunca tinha ouvido falar de desfibrilador. Então, fui estudar a matéria, fui estudar o equipamento, fiz o curso para habilitar-me a operar para entender e propus a lei, que inclusive passou a ser referência em outros estados. Poderia dar dezenas de outros exemplos.
Que bacana. É, deputado, tem outra coisa. O senhor conseguiu fazer tudo isso porque o senhor é um campeão de assiduidade aqui também, né, na casa.
Isso também é interessante. Obrigado por ter dado essa oportunidade de destacar. Porque eu não me lembro disso. Embora todas as pessoas tenham...
registrado.
Chame a atenção disso. Por quê? Eu pensei assim, pela minha fragilidade, se me permite assim definir-me, em relação aos outros parlamentares, a sua maioria advogados, outros com graduações mais voltadas à gestão pública. Então, eu tinha que compensar isso de alguma forma. Eu tinha que me destacar de alguma maneira. Então, eu pensei em duas imediatas ações que eu não poderia, de forma alguma, negociar, abrir mão. Uma, ser acessível. Então, isso é filosofia minha. Toda pessoa que quiser falar comigo, ela tem o direito de falar comigo. Ainda que seja para receber um não. Desde o mais humilde varredor das ruas, não desmerecendo o ofício e a profissão, até o mais renomado profissional liberal, ele tem que falar comigo, porque eu represento o Estado do Paraná, quer ele goste de mim ou não. Segunda coisa, a presença. Porque o cidadão, ele se falta no trabalho, é descontado, porque eu tenho que ser diferente. Então eu tenho que ter assiduidade. Fiz esses 20 anos e estive ausente por questões técnicas, dentre elas fui duas ou três vezes representar a Assembleia Legislativa em outros estados, mas tive justificativo, ou seja, estava no trabalho.
Certo. Bom, nesse tempo todo que o senhor esteve na Assembleia, né, houve momentos difíceis, e quais foram? O senhor destacaria um ou dois também?
Difícil... No aspecto pessoal e difícil no aspecto coletivo. Vou falar de difícil ocasião em que havia uma pressão descomunal para se decidir se venderíamos ou não a Copel. Houve a histórica sessão plenária que durou mais de 23 horas. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná é recordista em uma sessão plenária que durou 23 horas. Não há nenhum outro registro em nenhuma outra Assembleia Legislativa pelo país. E a pressão era muito grande por parte dos governantes e dos governistas para se votar a favor, a pressão popular dizendo que seria um equívoco e você sem saber exatamente quem detinha a verdade, não é? E houve o entendimento que não seria propício vender a Copel. Aguentar essa pressão, ameaças literalmente falando, propostas mil para que você mudasse a sua posição. Mas passei por tudo isso, mantive meu voto, fui um dos que votaram contra a venda da Copel, e graças a Deus a Copel, como diz o jargão que se popularizou, a Copel é nossa. Esse foi o momento. As muitas invasões da Assembleia Legislativa. Isso foi muito interessante, historicamente falando. Em todas elas eu fiz questão de me manter na sessão plenária, apesar da invasão, alguns sem me conhecer, ofendendo você. Eu acho isso bacana, porque eu sempre estive perto do povo, não seria agora que eu ia sair correndo por causa de manifestação, coisa parecida. Isso marcou...
E é uma ofensa cega, né? Porque o senhor mesmo destacou aí pessoas que não lhe conheciam apenas pelo fato do senhor carregar o título, a responsabilidade de ser um deputado, de repente ouvir uma ofensa de alguém que invade o plenário de maneira...
Mas é interessante que todos, eu tenho a seguinte tese, que todo mundo tem, embora em proporções diferentes, preconceitos, discriminações, alguns mais, outros menos, né? Então, vivi esses momentos difíceis. A própria mídia, judiou muito de mim. Eu me recordo que havia uma jornalista, que depois eu passei a ser muito simpático a ela e houve reciprocidade. Todas as matérias que ela mencionava meu nome, ela intitulava assim, o dublê de deputado e pastor, ou o dublê de pastor e deputado. Aí, conversando com meu assessor de imprensa, falei, poxa, esse termo é pejorativo, não é? Ele, obviamente, sendo corporativista, né, ao jornalista, falou, não, isso é uma forma, apenas uma expressão. Eu falei, olha, eu sou tudo menos bobo. E eu fui tirar satisfação com a jornalista, sentei do lado dela, falei, tudo bem, tudo bem. Falei assim, fiz algum mal para você? Me prejudiquei? Fui grosseiro? Não. Por que o senhor diz isso? Porque todas as vezes que você faz menção a mim, você usa esse termo. Esse termo, para mim, é muito pejorativo. A menina empalideceu. ela ficou sem palavras, porque, para não ser injusto, ela usava esse termo apenas com dois parlamentares, o deputado Algarci Túlio, que era radialista, então ela colocava dublê de radialista e deputado, ou vice-versa, e no meu caso. Ela pensou bem e falou assim, certo, não é apropriado. E nunca mais usou o termo. E passamos a ser assim, ter afinidade, e descobrimos coisas até comuns, né? Coisas comuns que foram fantásticas.
E, deputado, você falou dessa relação aí com a imprensa, esse episódio Sim. específico. E como foi a sua relação? Como é a sua relação com o seu eleitor? Como foi? E com os deputados da casa?
Isso também foi diferente. Muito interessante. Por quê? Vou contar um fato que marcou para mim. Eleito ainda em 98, nunca tinha pisado num poder legislativo, nem municipal. Eu resolvi, me encorajei, antes de tomar posse, falei, quero conhecer o lugar que... Terei que conviver 4 anos. Então, vim com qualquer cidadão, ilustre, desconhecido, junto com um companheiro, que eu não queria vir sozinho, e me assentei nas galerias. Me sentei nas galerias, fiquei lá e estava havendo uma manifestação. A época dos engenheiros da Copel, que pediam reajuste ou protestavam acerca de obra, estava um ferro. Meu Deus do céu, coisa que eu só tinha visto na televisão. E começaram a xingar, palavras de ordem, até que o presidente, enfurecido, mandou esvaziar as galerias. E vieram aqueles seguranças, quem conhece a época, truculentos, puxando a força a todo mundo, e eu estava no meio. Né? Embora eu insistisse, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Não, vamos embora, desça, desça, desça. E um deputado, deputado José Maria Ferreira, ele, vendo aquele tumulto, fez uma questão de ordem, pediu pela ordem do presidente Aníbal Cunha, e disse, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, entre os manifestantes, há o deputado eleito do meu partido, pastor Edson Plaquesic. Todos olharam como um sussurro. Eu até arrisco dizer o que eles pensaram. Tipo assim, o que esse imbecil está fazendo lá entre os manifestantes? Todo mundo olhou. E aí o deputado Aníbal Cury, com a sua experiência, falou assim, então, sendo assim, que o deputado seja escoltado. Os mesmos grandalhões que queriam me tirar na marra, me escoltar para eu sentar na tribuna de honra. Quando aqui estive, alguns parlamentares lembrando desse dia, achavam que aquilo foi premeditado, acharam que aquilo foi uma jogada de marketing. E alguns diziam, não, você é muito inteligente. Você
é genial.
Genial. Foi assim, eu quase apanhei, não teve nada de genialidade. Então, com o tempo, você vai ganhando o respeito, as pessoas vão lhe conhecendo, porque não existe nada melhor do que Deus e o tempo. O Dilon, eu posso lhe enganar um dia, eu posso lhe enganar um mês, eu posso lhe enganar uma vez, mas enganar o tempo todo e sempre é impossível. Chega uma hora que a máscara cai, chega uma hora que as pessoas começam a entender que certas coisas você faz porque está em você. Você faz mesmo. A meu respeito, eu abraço as pessoas porque eu sou compelido a abraçar as pessoas. Eu gosto. Eu cumprimento as pessoas porque isso faz parte da minha história, que não daria tempo de dizer o que me faz assim. Então, eu, quando gosto de alguém, eu gosto da pessoa. Eu gosto desse contato, desse convívio. E, com o passar do tempo, começaram a notar isso. E começaram a ver que não tinha encenação, não tinha teatro. Quando eu me zango mesmo. E pode ser quem for, pode ser quem for. Eu me zango, eu fico bravo. Tem pessoas que acham que eu não me zango. Não dá para minha equipe já me viu zangada. Então, isso faz com que as pessoas acabem tendo empatia de você. Então, o resultado não podia ser outro, senão a felicidade de ter feito companheiros, ter feito parceiros, ter feito amigos, ter feito irmãos, ter feito uma família.
Deputado, você citou um momento muito interessante aí da sua vida política, né? Antes de assumir o cargo, de fato, como deputado, era um novato.
Sim.
E nós estamos vivendo esse momento hoje. Vários novatos eleitos já chegaram aqui esses dias na Assembleia para saber como funciona a casa, para conhecer os outros deputados. O senhor, hoje, do alto de toda essa sua experiência de 20 anos, né, convivendo aqui nessa Casa de Leis. Quais o senhor considera os maiores desafios para os deputados que terão a responsabilidade de assumir seus novos mandatos e também os que foram reeleitos, que assumem a nova legislatura? Quais serão esses desafios?
Isso, sua pergunta. Brilhante. E talvez a minha resposta seja completamente atípica, como a maior parte das vezes o que eu respondo é. O maior desafio é a pessoa não embriagar-se pelo poder. Acredito que seja o maior de todos os desafios. Porque quando você é investido do mandato, você torna-se muito assediado. Lá fora, há a impressão de que você vai se corromper porque chegará um dia alguém com uma mala recheada de dinheiro e... Não é assim que acontece. A pessoa, ela se embriaga pelo poder, ela começa a se achar que é superior, está acima do bem e do mal. Então, para ilustrar isso na prática, eu conto uma história, uma experiência. A Assembleia Legislativa me designou para representar o Poder Legislativo num evento do Exército. Quando lá cheguei, desembarco do carro, o batalhão inteiro perfilado e todos batendo continência para mim. Não para mim, porque eu representava o Poder Legislativo. Uma pessoa, naquela situação, começa a achar que, meu Deus, eu sou poderoso. Não, é verdade. Na sua ingenuidade. Então, ela acha que manda e começa a carteirar. Eu vivi experiências em que fui, como todo e qualquer cidadão, parado nas estradas. Você roda o Paraná. E nesse quesito rodar o Paraná, eu fiz voto em 386 municípios. Quase a sua totalidade. Eu conheço o Paraná.
Faltaram 13.
Exato. Bom de matemática. Parabéns. Então, o policial pedia o meu documento. Eu dava o meu documento. Qual o documento? Meu RG e minha carteira de habilitação. Na época, eu tinha um experiente funcionário de carreira da Assembleia Legislativa, ele dizia: deputado, dê o documento que funciona, insinuando que eu carteirasse o policial. Eu falei: não, o documento funciona é meu documento, porque eu sou cidadão, eu sou motorista. Quando ele puxava que o carro era o carro da Assembleia Legislativa, porque à época nós tínhamos à disposição o carro da Assembleia Legislativa, isso acabou descaracterizado, o policial batia continência quando descobria que a gente era deputado. E me questionar por que o senhor não falou que o senhor era deputado. Eu falei: mas por que eu teria que falar que eu sou deputado? O senhor é autoridade. Eu sou motorista. Então, o maior desafio é não ensoberbecer. Não se achar. Esse é o primeiro. Segundo, não esquecer as suas origens. Porque boa parte, talvez sem exceções ou com raríssimas exceções, todos têm uma história de vida. Vou falar do Duílio Genário, um dos grandes ícones políticos desse poder, que não concorreu mais.
Deputado de Toledo.
Deputado de Toledo. Então, um homem que renunciou toda a sua juventude, teve, se não me foge de memória, 8 ou 9 mandatos. Esse homem, ele nunca esqueceu suas raízes. Lembro-me que, estando na cidade dele, fiz uma brincadeira em um posto de gasolina, dizendo alguma coisa pejorativa acerca do deputado, de propósito. E o cidadão se ofendeu e saiu em sua defesa, dizendo: eu conheço o Duílio desde que ele era caminhoneiro. Tal. Eu falei: olha, senhor, só estava brincando, Duílio é meu amigo, é uma pessoa que eu admiro. Tal. Acabei ganhando um amigo também. Então, porque ele manteve-se ao longo de sua história aqui sem perder suas raízes. Esse é um grande desafio também. E eu poderia dar outros.
E o seu desafio agora, deputado, o que, que o senhor planeja?
A mim não me pertence esse desafio, porque eu tenho uma vantagem e uma desvantagem por ser, fugir à regra tradicional. Como eu não pedi para estar na política nem disputar a eleição, eu fui escolhido, fizeram uma seleção e me impuseram esse desafio. Da mesma forma, esse colegiado de clérigos, de bispos e pastores decidirão em qual departamento eu atuarei. Se permanecerei dando suporte à ala política ligada ao meu segmento, se vou para uma parte administrativa, se eu volto para a parte de comunicação, como estive em alguns lugares quando passei, alguns estados, ou se eu volto para a parte eclesiástica, tomo conta de uma igreja, ou vou ser auxiliar de algum pastor, ou pastorear.
Apenas para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, qual igreja que o senhor representa?
Eu sou pastor da Igreja Universal.
Isso.
Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Desde 1980 que eu entrei na igreja, em 81 comecei a interagir na parte eclesiástica e estou até hoje. Apesar do rosto de 20 anos, 37 anos como pastor da Igreja Universal.
E os planos pessoais? Quais o senhor gostaria de nos revelar a partir de 2019? Muda um pouco a rotina, né?
É, eu tenho assim um facilitador. É, há os que digam que eu sou meio coringa no sentido de me adequar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Acredito até por uma sugestão ou uma direção até dos próprios textos sagrados que Paulo, me permita parafraseá-lo, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não tenho um plano pessoal. Gostaria muito de permanecer em Curitiba, no Paraná. Um desejo maior em termos eclesiásticos, poder pregar pelo menos uns 2 anos na África, mas não sendo possível.
Esse é um sonho.
Permanecer no Paraná, porque foi o lugar que fui adotado, fui acolhido, as pessoas me ganharam, todas elas. Então, passei em outros estados, com muito respeito, todos eles têm suas peculiaridades, seus pontos muito positivos, mas há um grande diferencial no Paraná e um grande, gigantesco diferencial em Curitiba. Verdade. Não daria tempo de falar tantos quantos existem.
E o senhor teria um recado para dar para os seus eleitores, que, né, que votaram tantas vezes no senhor até agora?
Sim.
E sei lá, um recado para falar dessa sua história, uma... É ruim falar despedida,
que mensagem,
essa palavra, uma mensagem.
Primeiro, eu não posso deixar de agradecer a Deus, sempre, em primeiro lugar. Deus acima de tudo, porque é como eu fiz um pronunciamento recentemente, só pelo permitir deste Deus Todo-Poderoso, um filho de um pintor com uma costureira poderia chegar a ter um cargo com essa envergadura. Agradecer a minha instituição, que acreditou em mim, que me escolheu, que me proporcionou esse desafio e me dá esse privilégio, ser um parlamentar do Estado do Paraná. E quando eu digo isso, é toda a instituição, a igreja, no corpo dos seus bispos, pastores, obreiros, os voluntários, a Força Jovem e tudo mais. Os membros da igreja que sempre me apoiaram, votaram em mim, oraram por mim, estiveram lado a lado, me incentivando a não desistir. Quando, por muitas vezes, eu fui alvo da mídia, fui alvo de investigações, como sou até hoje, com muitas pessoas da vida pública. E dizer para essa pessoa que não existe situação mal, dificuldade que dure para sempre. Talvez ela esteja, nesse momento, cercada por uma infinidade de problemas, percalços e atrapalhos, pensando em desistir de viver, pensando em morrer, pensando em separar. Eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, mas eu digo que para você tem jeito. Então, acima de tudo, crê em Deus, não perca a fé nele, confie em você, siga em frente, persevere, porque, com certeza, Deus mudará a sua situação. E uma boa passagem de ano, felicidade, sucesso para os novos integrantes do Poder Legislativo, que eles tenham êxito na sua jornada. O meu sucessor, desejo de todo o coração que ele faça um mandato muito melhor do que o meu, que o mandato dele seja melhor do que os 20 anos que aqui estive, e eu falo isso com muita sinceridade, ele sabe, quem me conhece sabe. Os novos não desapontem o Paraná, não desapontem o seu eleitorado, que os antigos repensem seus posicionamentos, corrijam-se se porventura já perceberam que deixaram desejar nisso ou naquilo, porque é um privilégio fazer parte do Poder Legislativo Estadual. É isso.
Certo. Deputado...
Eu falo para a encrenca, né? Falo muito.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Pelas histórias que o senhor nos trouxe, tantas descobertas aqui com a sua experiência como deputado e como pessoa. Agradecemos muito também pela sua presença e desejamos, eu e a Ana, né, muito sucesso aí no 2019, que vai ser diferente, mas aposto que vai continuar com a vida de atleta no boxe.
O boxe é interessante. Só para encerrar, eu venho durante muito tempo lutando contra o sedentarismo. E já tinha feito tudo, natação, musculação, corrida, tudo. Quando eu estava para desistir, eu resolvi fazer minha última pesquisa, consultei o oráculo da internet, o Google, descobri que pular corda é uma das atividades que mais queimam calorias. Aí eu fui pesquisar qual esporte estaria associado a pular cordas, descobri o boxe. Resumindo, faz 3 anos que, de forma ininterrupta, sou praticante do boxe, sou um desportista, saí do sedentarismo, emagreci, perdi mais de 23 centímetros de cintura. Então, até para incentivar essa pessoa a não desistir e ela buscar o seu sonho, porque ele vai se realizar.
Muito legal.
Obrigado, deputado, pela sua entrevista, pelo seu trabalho, pelo Paraná.
Ok. Obrigado, Odilon. Obrigado, Ana. Obrigado todos os nossos ouvintes e telespectadores também.
A vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Conversamos hoje com o pastor Edson, o deputado, o pastor Edson Praxic, que não se candidatou para a próxima legislatura, se despede da Assembleia, mas evidentemente estará muito envolvido aí com as causas do nosso Paraná. Até a próxima e um ótimo 2019 a todos.
Até lá.